Seja bem-vindo a mais um MC One on One, número 200, Melo! Hoje, no MC One on One... Caraca, MC One on One número 200, cara. Primeira MC One on One aconteceu no dia 4 de fevereiro de 2019. E 199 episódios depois, eu não podia fazer diferente. Um negócio que eu comecei pra chamar a galera que eu conhecia de tecnologia pra contar a história deles. Uma galera próxima de fazer evento junto, lançamento de produto junto na ASUS. Chegou no número 200, cara. Que é esse programa aqui. Eu não podia trazer outra pessoa que não fosse a primeira pessoa que eu entrevistei para Miss One, a primeira que acreditou ou se sentiu obrigada, de alguma maneira, mesmo que moralmente, a vir aqui. E ela tá comigo aqui hoje, e é uma criadora de conteúdo, cara do caramba, super versátil, que eu admiro muito, é a Lu Testone. Lu, você tá aí, minha irmã?
Tô sim, tô aqui. Tô só observando esse nível de energia que não chego nessa empolgação toda.
Calma, isso é muito treino.
Tem que Red Bull que me leve.
Muito treino. Muito treino e o segredinho que tem aqui na caneca, ó.
É, minha também. Questionável aqui hoje, mas tudo bem.
Lu, caraca, 4 de fevereiro de 2019, vai fazer 3 anos em breve.
3 anos. Eu tava me mudando aqui pro estúdio, não tinha porta. Eu tava lembrando hoje, no dia que a gente gravou, não tinha porta no estúdio. Eu botei um colchão aqui pra diminuir o eco. Era tudo meio bagunçado ainda, mal mesa tinha. 4 de fevereiro.
Cara, isso. E eu com essa ideia na cabeça de fazer um programa de entrevista com pessoas que criavam conteúdo de tecnologia, depois eu expandi pra criador de conteúdo, faria muito, fez muito mais sentido. E putz, você foi a primeira pessoa que eu falei, eu tô a fim de fazer isso, topa?
Falei, bora!
Bora! Você quer passar vergonha comigo?
Vamos, a gente passa vergonha, já não tem problema, não.
Você tá acompanhando? Você tá acompanhando aí em algum outro lugar a transmissão?
Tô no Instagram.
É. Tá, mas vai, tenta agora colocar, não no seu smartphone, mas talvez aí no PC mesmo, abre uma aba, coloca lá, porque eu vou mostrar pra você um pedaço do primeiro MC One on One que você participou.
Meu Deus do céu,
e a gente, meu, a gente, juro, a gente vai poder ver como era o meu setup, como que era o seu setup, a desgraça que era,
meu,
a desgraça que era. Tudo
tava
ruim.
De mudança, eu não tinha móvel aqui, não tinha porta.
Meu, você não vai acreditar. Olha, vocês estão vendo essa imagem bonita, né? Eu vou colocar, meu,
tá razoável, né?
Coisa horrível que era, a coisa horrível que era.
Eu não tinha cortina, não tinha nada.
Meu, eu vou mostrar o primeiro.
Onde é que você vai botar isso? Eu tô com o navegador aberto aqui.
Vai direto pro YouTube pra você ver por lá. Pra você ver por lá que aí você põe o som.
Ah, tô aqui. Me achei.
Vai ter um delayzinho, ou coloca no Twitch, mas no Twitch não sei se você tá acostumado. Mas...
É, já cheguei no YouTube, peraí.
Isso, vai lá porque vai ter um delayzinho, vai ter uns 4, 5 segundos de delay, tá bom? Então é o seguinte, eu vou passar agora pro navegador aqui, pra galera ver. Olha só a imagem, essa imagem tá no pause, logo logo vai chegar pra você aí. Você vai ver que a qualidade da imagem está uma desgraça.
Senhor! Jesus!
Tá uma desgraça, uma desgraça. Nada poderia ser pior.
Nossa
senhora. Vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar, peraí, vamos aumentar esse bagulho aqui, ó. Vamos melhorar um pouquinho.
Melhorar é um conceito bem relativo, né?
Coloquei 1080. Olha isso. Travava a câmera.
Meu Deus.
Travava a câmera direto.
Senhor, eu acho que eu não tinha nem internet, tipo, modem aqui.
Eu também acho que não. Eu acho que
pegava a internet da minha casa, que, tipo, é no outro andar. É, eu acho que eu pegava de. Nossa senhora, não. Olha, tinha isso. Iluminação nada. Do teto. Meu Deus!
Não, lembra que eu falava? Lembra que eu dava umas dicas pra você? Põe um tapete, joga iluminação pra cima.
Não tinha nada, tapete, cortina, nada. Era o caos completo aqui, era a Revolução Francesa acontecendo nesse estúdio.
Cara, quase 3 anos evoluindo. Olha a diferença da sua imagem agora pra época.
Sim, nossa senhora.
Agora vamos escutar um pouquinho desse MC One on One, só um pouquinho.
Será que eu quero ouvir isso?
Agora vai ter. Quais são os veículos que você tá, né? Lu, e hoje só pra gente registrar,
Você, quais são os veículos que você tá? Lu, e hoje só pra gente registrar.
Um pouquinho.
Você, quais são os veículos que você tá, né? Mídia social e tal. E quais são os números, né? Qual é o número que você tem de inscritos? Qual é a quantidade de média de views que você tem? Como é que isso funciona, né? Quais são os seus números hoje? Até pra gente registrar aqui, ficar registrado nessa época, porque você vai ver esse vídeo daqui a alguns anos.
Cagado.
Você fala, nossa, quando eu fiz aquele papo com o Marcel, o que aconteceu? Eu tinha esse número. Olha como eu cresci de lá pra cá.
No YouTube são 147.
Pra gente ver esse vídeo daqui a alguns anos, três anos depois, passar uma vergonha massa.
Demais. Tem uma época
que eu te sigo.
Você tinha 140 mil no YouTube.
Nossa!
Você é um pico, assim, eu digo, aconteceu.
Olha o áudio,
que eu tenho. Né, tipo, o que eu fiz? No Instagram tem 73 mil e alguma coisa também, que são as redes maiores. E no Instagram do Sois também, que é menorzinha, mas também cresce bastante com
consideração.
16 mil e alguma coisa. Então, as três principais.
Meu Deus do céu.
Here's where $5 a month with lemonade covers.
Meu Deus, que desgraça, Lu. Que desgraça, que foi isso?
Meu Deus. É o arquivo confidencial ao contrário. A gente tá pagando um mico.
É a pagação de mico ao vivo. Não é impressionante?
Gente,
como mudou, cara.
Parece que é outra vida, assim.
Como você evoluiu. Então eu queria que você contasse de lá pra cá como que foi o caminho, cara. E o que, que você tá fazendo de diferente que você fazia daquela época pra cá.
A grande pedra no caminho foi a pandemia, né? A minha ideia era manter, dadas as devidas proporções, o que eu tava fazendo, assim, falar mais de fotografia, mais de celular e tal. E tanto que janeiro, fevereiro de 2020, eu trabalhei bastante, viajei bastante trabalho falando de fotografia. E aí chegou março, foi tipo, não. O universo falou, não, querida, vai sentar em casa e vai ficar. E aí eu me obriguei a falar um pouco mais de criação de conteúdo para outros criadores, porque eu não tinha mais como sair para fazer as coisas. Eu passei meses sem pegar a câmera na mão, assim, sem entrar no carro para ir fotografar. Eu ia no supermercado, na farmácia e voltava. Então eu precisei fazer esse ajuste, né, de vamos falar sobre outras coisas mais ferramentais que me permita me proteger e proteger minha família, enfim. E agora eu quero fazer um movimento contrário, assim, né, voltar para falar mais de fotografia e de tecnologia, que é o que eu gosto de fazer mais e não tanto essa parte ferramental. Foi muito útil agora na pandemia para poder continuar trabalhando. Mas é aquela coisa, né? Você fica preso aqui atrás da mesinha, só assim. E a parte criativa você vai perdendo, assim. Eu sinto que eu enferrujei. E aí agora que dando passinhos, assim, pra voltar a conseguir fazer.
Caraca.
Mas é bizarro ver esses números e o lugar, assim, pensei, meu Deus, parece que é outra vida.
Mas, cara, você vê a sua evolução durante todo esse tempo.
Sim, sim. É que a gente não para pra ver, né? A gente tá sempre tão enfiado com a cabeça no trabalho que às vezes você não vê. Aí quando você olha, assim, imagens de arquivo, você pensa, nossa senhora.
Deixa eu falar uma coisa. Naquela época, stories era uma coisa nova.
Nossa senhora, não tinha Reels, não tinha
nada. TikTok, Reels, nada de shorts, nada disso existia, cara.
Quem falava em TikTok? Ninguém.
Nada disso existia. Nada. Nossa. E hoje, o seu conteúdo é muito rico, né? Em todos esses formatos diferentes, né? Como é que foi a adaptação para tudo isso? Porque uma das coisas legais que você faz no seu canal é explicar para as pessoas como usar essas ferramentas da melhor maneira possível.
Uhum. Eu tive muita resistência com o vídeo, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha um blog de fotografia, né? Quando eu comecei a trabalhar com a Asus, a gente se conheceu, eu tinha um blog. Sim. Essa mudança pro vídeo já foi um processo difícil, assim. Porque eu sempre fui a pessoa de estar atrás da câmera, né? Com a câmera no meio da cara. Então, essa coisa de vir pra frente foi um processo. E aí, depois desse processo de resumir o conteúdo ainda mais, foi complexo. Porque, embora meus vídeos sejam curtos, eu tenho uma tendência a me explicar quase um pouco demais. Na edição, eu até corto a mesma explicação que eu dou duas, três vezes. E aí eu penso, não, gente, as pessoas não são burras, elas entenderam da primeira vez. Eu não preciso ficar me repetindo. Só que aí, quando é um minuto, eu fiquei naquela, meu Deus, será que eu estou me explicando de menos? Né? E aí você vai criando essa coisa de entender que Não é porque esse conteúdo é rápido que esse conteúdo é raso. São coisas diferentes. E as pessoas estão com muita dificuldade de entender. Ah, porque o Reels é um minuto, porque o TikTok é um minuto, é um conteúdo raso. Não, se você consegue procurar, se você consegue pesquisar, você acha muito conteúdo bom. Minha pasta de salvos do TikTok é imensa. Eu sempre acho dicas super legais, coisas que eu acabo usando. Hoje mesmo eu tava me arrumando pra vir pra live. E aí eu derrubei rímel no olho e não sei o que, eu já tinha me maquiado, aí eu pensei, vou ter que tirar tudo e fazer de novo. Aí eu falei, não, peraí, eu vi uma dica no TikTok, como eu vou consertar isso? Fui lá na minha aba de salvos, tinha lá uma dicasinha, peguei um negócio, sabe? Tem muita coisa legal e prática, mas você precisa procurar. E precisa também, eu acho que eu até falei sobre isso com o Canaltech, eu falei com eles um tempo atrás, que as pessoas precisam perder um pouco do preconceito com o TikTok, né? O TikTok se criou como uma rede de dancinha, e as pessoas meio que se acomodaram nessa ideia e não estão procurando, e tem muito conteúdo bom lá, tanto que hoje eu estava lendo pesquisas um tempo atrás, a maioria da faixa etária, principalmente no Brasil, que cresce no TikTok é pessoas com mais de 30 anos. Então assim, é uma tendência de mudança de conteúdo, mas a gente tem que procurar. É questão de você adaptar. Consigo fazer isso em 5 minutos? Legal. Consigo resumir isso para 1 minuto? De uma forma que ainda assim fique claro? E aí você vai adaptando. Mas dá para fazer.
Você passou por todo esse caminho.
Sim, né? De fazer textos imensos, dando uma explicação, transformar esses textos imensos em vídeos de 5 minutos, e agora transformar esse vídeo de 5 minutos em vídeo de 1 minuto. É todo um processo para você diminuindo, assim.
E, meu, você meio que se especializou em Instagram, né?
Sim, é porque, na verdade, a rede que eu sempre usei pra... Quando eu abri o canal no YouTube, meu Instagram já era maior. Eu tinha, sei lá, 20 mil no YouTube, no Instagram, e ninguém no YouTube, no meu canal, não existia. E aí eu lembro que, assim, quando tinha telefones pra testar, da Asus, enfim, eu tinha esse conteúdo mais de fotografia, e chegou uma hora que não tinha nada. Chegou um belo dia que eu tinha coisas ali e eu não tinha nada de conteúdo. Falei, ah, Instagram é uma rede sobre fotografia, vamos falar um pouco sobre como eu estou usando isso. E aí começou, não era como é hoje, que tem muito canal falando sobre Instagram, ninguém falava sobre isso, tanto que eu falei, ah, vou falar sobre isso porque eu tô aqui sem fazer nada. Mas não imaginei que fosse entrar na minha grade de programação nem nada. E aí funcionou, e aí como é uma rede que eu acabo usando mais, eu comecei a pesquisar mais, entender como o algoritmo funciona, e hoje faz parte do trabalho mesmo.
Hoje o seu canal no YouTube basicamente é só isso, né?
Uhum. Principalmente agora durante a pandemia, eu quero voltar a fazer esse equilíbrio, né? Tanto que fiz a resenha do Zenfone 8, tenho algumas resenhas pendentes, porque eu gosto desse equilíbrio, né? Até porque eu sou fotógrafa, eu me considero fotógrafa, não faz sentido pra mim falar só sobre criação de conteúdo, mas também não é uma coisa que eu possa descartar, porque pra mim elas estão ligadas. Você vai fazer as fotos pra internet, legal, você vai ter que colocá-las em algum lugar e você vai ter que saber como essa rede funciona, né? Então tudo se conecta no fim das contas. Então é importante achar esse equilíbrio, assim, né? Entre uma coisa tão ferramental e não tão só, nossa, vou jogar isso embora e não vou mais falar sobre isso. Não. Mas um equilíbrio ali acho que funciona bem pra mim.
E as lives, né? Você não foi pras lives, né?
Não fui. É que eu acho que como consumidora, quando rolou o boom das lives na pandemia, assim, no começo, eu fiquei, ai, gente, eu não dou conta de tudo isso. Tipo, eu não conseguia consumir tanta coisa. Eu queria ver várias coisas e tal. Falei, não, deixa, tem coisa demais acontecendo. E aí alguns amigos meus começaram, ai, não, é live demais. Eu não sei nem o que assistir, eu acabo não assistindo nada. Falei, não, as pessoas estão meio sobrecarregadas de informação, deixa quieto. E eu sempre falo que pra mim é engraçado que isso é muito pessoal, mas quando eu faço live, que eu sou a responsável pela live, eu acabo muito emocionalmente consumida. Eu sempre digo, parece que me sugaram. Uhum, é muito engraçado. Eu posso falar 2 horas aqui nessa live. Se eu fizer uma live de 30 minutos, eu tenho que fazer as coisas e blá blá blá, quando eu acabo, parece que sugaram toda a energia vital de mim, assim. Eu deito ali no sofá e ali eu fico. Parece o dementador veio, assim. E isso me consome. E aí eu, tá, não, eu não entrei muito na era da live, assim. Eu sei que quando eu faço, funciona, as pessoas gostam, mas eu não tenho muito essa coisa, assim, de, oi, gente, tudo bem? Vamos fazer uma live. Eu sou mais esporádica quanto a isso.
Mas eu sei que te suga e tal, mas você não acha que é um processo também? Será que não é o próximo passo da Lu?
Pode ser. É uma coisa que eu tenho tentado colocar na programação, assim. Mas é que como, vamos dizer assim, não entrou tanto no que eu chamo de obrigação pra mim, eu meio que escapo. Quando uma coisa não é obrigação pra mim, eu tenho uma séria tendência de largar pela metade. Isso é um defeito que eu tenho. Se uma coisa não tá na minha lista de tarefas, eu vou dizer, não, hoje não. E aí eu largo. Então, enquanto eu não colocar as lives nessa programação, como eu coloquei minha programação hoje, de conteúdo, é YouTube, Instagram e TikTok, que eu produzo com frequência e eu tenho numa ordem lógica. Live ainda não entrou nisso. Então, quando eu conseguir colocar, aí vai entrar no ritmo. Enquanto eu não colocar, fica tipo, não, eu faço amanhã. Aí eu não faço.
Live, você sabe, você tem que interagir com as pessoas, né? Que nem aqui, eu tenho sempre um momento em que tem as perguntas da galera e tal. Talvez uma boa saída pra você é fazer uma live de você analisando a conta de Instagram de alguns
exatamente
que te seguem. Sim. Uma coisa que acontece ali na hora.
As pessoas pedem bastante. É uma coisa que eu penso em fazer, mas ainda não entrou na minha programação. Quem sabe pra 2022?
Só falando, porque o Andrei do Back to Base, ele analisa as fotos, mas eu acho que você tem que analisar o perfil. Isso.
Mas aí a pessoa tem que estar aberta à análise, porque acontece bastante. Eu digo assim, com toda a calma do mundo, então, né, tem que mudar isso aqui. Aí a pessoa fica louca, dá raiva comigo, mas como assim? Ué, você não perguntou? Então eu tenho que fazer. Isso acontece de vez em quando. Ah, mas então, e eu sou toda assim, né, pra dizer, não, então, isso aqui, eu nunca digo isso aqui tá errado, ou isso aqui tá ruim, até pra não parecer muito. Quando eu quero ser grossa, eu sou muito grossa, então eu tento segurar minha onda. Mas aí a pessoa ficar brava, então eu evito, eu fico, não, deixa quieto, né? Então eu vou ter que fazer isso com uma certa calma pra não pisando em ovo, assim.
Mas se o programa tiver esse nome, essa dinâmica, e as pessoas se vêm de prontidão falar, analisa o meu Instagram, eu acho que ela tá aberta ali.
Eu espero que esteja. Não vai criar um problema. Mas eu espero que esteja. É uma coisa que eu já tinha pensado, assim. Eu tenho refeito a minha programação para 2022. Eu quero focar mais em conteúdo, menos em aulas individuais, porque isso me tira um tempo, né? E aí, que eu às vezes faria outra coisa e remanejaria mais. Então, lives talvez entrem na programação pro ano que vem. Bem provável que entrem, assim. Eu sou meio lenta pra botar as coisas no ar, igual o TikTok. Eu levei muito tempo pra engrenar. Assim, eu fazia aí passava um mês, aí eu fazia outro. Agora engrenou. Então a live eu acho que eu vou ter que entrar no mesmo processo, assim.
Você precisa colocar ali no teu board ali de planejamento mensal.
Né, a minha. Minha
outro
plaquinha
básica. Outro lado.
Eu não sei, eu tô com tráfego. Lá.
Meu, você tem que colocar lá, que eu sei que você é super organizada com isso.
Sim, tem que ser, porque senão, trabalhando sozinha, eu acho que o que funciona é organizado. Porque é muito fácil quando você trabalha pra você mesmo, você sentar na cama e dizer, ai não, hoje não, eu faço amanhã. E aí o amanhã vira semana que vem, que vira próximo mês, enfim. Se eu não faço assim, se não tá bem na minha cara, eu não faço. Então precisa estar bem visível pra mim pra funcionar.
Caraca. Bom, uma das coisas que eu acho que é admirável em você, é que você começou pequenininha, foi crescendo e crescendo, trabalho de formiguinha e você nunca desistiu, cara.
Tem dia que dá vontade, mas a gente pensa, não, peraí, as coisas vão melhorar eventualmente, e aí você respira e vai, né, porque não adianta. É uma coisa que eu até falo bastante pro pessoal que vem fazer mentoria comigo e tal, muita gente vem com aquela expectativa de viralizar, e eu sempre digo, gente, viralizar é igual ganhar na Mega Sena. Se acontecer, poxa, legal, porque vai cortar vários caminhos pra você. Meu sonho é ganhar na Mega, cortar vários caminhos. Mas pode nunca acontecer, né? Então você não pode trabalhar com essa meta em mente, porque é uma meta que não depende tanto de você. Às vezes a gente sabe que viraliza umas coisas idiota, que você pensa assim, tipo, não. E aí a galera faz umas coisas milimetricamente pensadas pra viralizar e não viraliza, né? Então você não pode trabalhar com isso em mente. Eu trabalho mesmo com esse planejamento de formiga, assim. Ganho 3 hoje, perco 2 amanhã, ganho 5, depois ganho 7. Porque você consegue traçar pequenas metas e metas que dependam de você. Essa coisa de viralizar, ai, bombar na internet, não depende tanto da gente, né? É um conjunto de fatores, às vezes, mais sorte do que juízo, como diria minha mãe, sabe? E é complicado. Então, se você depende disso, você desiste. E às vezes quando eu falo isso, eu já falei isso em alguns vídeos, as pessoas falam, ai Lu, você tá desestimulando. Não, eu tô justamente querendo que vocês não desistam na primeira lombada. porque ela vai surgir, né? Vai ser alguém que vai roubar seu conteúdo, se eu ganhasse um real para cada vez que isso me aconteceu. É, vai ser uma marca que vai te querer pagar 10 vezes menos do que o valor, do que o trabalho custa. Se você desiste nessas pequenas lombadas, o negócio não vai, né? Então você precisa ir. Claro que tem dia que eu quero jogar tudo pra cima, tacar fogo no estúdio e sair correndo. Mas você volta e respira fundo e pensa: bom, eu gosto do meu trabalho. É, eu tenho o privilégio de poder trabalhar numa coisa que é minha e que eu gosto e que eu criei. Então você respira fundo, engole o sapo do dia e vai. Não tem muito o que fazer.
É porque, cara, é uma batalha muito solitária, né?
Sim.
Que você trava. Né? Todo criador de conteúdo hoje, que cria o seu próprio conteúdo, ele não tem uma equipe por trás, é uma trabalha, sim, é um trabalho extremamente solitário.
Total. Porque você não. É, primeiro, aquela coisa de você é responsável por absolutamente tudo, né? Eu tenho alguém que cuida da parte jurídica pra mim, o que já é um alívio. Até porque eu não sou advogada, eu faria muita besteira. É, mas, e tenho agora uma agência que cuida da parte comercial, mas no geral é você e você. Então eu brinco que é desde o café, que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não vai ter café no estúdio no dia. É, né? Até editar, até fazer as outras coisas.
O café então, é a parte boa.
É, o café é a primeira coisa que eu faço. Se não tiver café, eu não vou trabalhar. Não, não tem como. Mas é muito solitário. E uma vez é engraçado que eu tava numa reunião da agência, tinha vários criadores de conteúdo, muito que você conhece, inclusive. E aí, não sei o que, a gente começou a reclamar de uma coisa bem específica, assim, do trabalho. No fim, todo mundo tava com o mesmíssimo problema. Só que ninguém fala. É um trabalho muito solitário. Você acha que só você tá passando por aquilo. E muitas vezes você não se abre com colegas e com as pessoas que você conhece. E no fim tinha 10 pessoas passando pelo mesmíssimo problema. E ninguém falou. Acaba sendo um trabalho bem solitário. Então você tem que ter uma certa... Eu acho importante você ter amigos, mesmo da área ou não, pra quem você possa pedir uma opinião e dizer: então, né? Como eu pedi pra você no outro dia sobre o segundo canal, eu falei: então, eu tô com uma dúvida aqui. Isso é importante de você ter. E de você entender que é muito provável que tenha outra pessoa passando pelo mesmo problema e que uma hora você vai encontrar uma solução. Mas acaba sendo porque você começa esse trabalho meio sozinho e você nunca sabe onde vai dar. E quando você vê, virou seu trabalho, você tem um CNPJ e tipo, meu Deus, né? Às vezes a pessoa fica meio de gaiato no negócio. Mas acaba sendo, mas tem que se virar, engolir o sapo e não tem muito o que fazer, assim.
Seu conteúdo deu uma evoluída brutal em tudo. Na plástica, no áudio. No áudio ainda tem um pouco. No áudio, no ao vivo, ainda tem um pouco de eco.
Isso sim, já resolveu... porque eu tô sem tapete. A minha mãe resolveu reformar a casa inteira. E a primeira coisa que ela fez foi vir aqui tirar todos os tapetes pra botar no sol. E aí São Pedro falou: não vou dar sol. Então eu estou sem tapetes. É por isso que eu tô com eco.
Tapete
tô
ajuda muito, tapete. Mas você colocou espuma. Sim.
Não, espuma eu não coloquei. Eu coloquei tapete, coloquei cortina, coloquei sofá, tem uma almofada aqui, mas espuma eu ainda não coloquei. Acho que é o último passo que eu ainda não tive a pachorra de dar um jeito, assim.
É, espuma já te dou a dica, hein? Bass trap é a primeira que você tem que colocar, são as que ficam na quina.
Bom saber.
Da sala, é a primeira, tá?
Não, eu
coloca
sei qual é.
Essas primeiras.
De canto, assim, né?
Isso, eu sei e aí, qual é. O segundo lugar, fica bem na quina, assim, entre o teto, sim, e a parede da quina. Porque o eco reverbera muito ali. Vou colocar espuma, sim, tem uma espuma especial num recorte especial, que é conhecido como bass trap. Não é caro, é só o recorte que é diferente. Dá, sim, pra você colocar ali. E aí a segunda espuma que você vai colocar é bem na frente da onde você fala.
É, o problema é que na frente de onde eu falo é 20 metros pra frente.
Então temos um problema.
É, porque meu estúdio ele é de comprido.
Você vai ter que mudar.
E minha bancada é assim.
Você vai ter que mudar.
Eu vou ter que começar a gravar assim.
É.
Eu vou ter que começar a gravar assim.
Já começa a se planejar, porque você tem que ser mais próximo de um lugar onde você fala, e as espumas que estão ali já captam a voz e evita que crie, sim, um eco pro resto do ambiente.
Eu vou começar a gravar daqui de onde eu tô pra lá. Porque aqui é 20 metros pra frente. O estúdio é comprido, e aí não, não
dá. Você vai ter que mudar a logística.
Eu vou até aproveitar as férias pra fazer mudar uns negócios de lugar aqui.
É férias do brasileiro, né? Férias do brasileiro em casa fazendo, arrumando, né? Fazendo obra.
Obra. Meu pai hoje disse: eu vou aproveitar que eu tô de férias e vou fazer a calçada. Hoje ele tava cimentando a calçada na frente de casa. Férias. Férias. É isso.
É, eu sei bem como é que é, viu? Eu já tô preparando a minha aqui.
Ah, sim.
A última semana do...
Pintar parede.
do MC One on One e a primeira semana, a última semana do ano, MC One on One, Marcel Responde, e a primeira semana do ano, eu tô preparando um conteúdo que eu vou deixar gravado antes e vou soltar no dia. Porque, meu, eu quero não fazer nada durante duas semanas.
Manja? É o meu sonho, mas não sei se eu vou conseguir não fazer nada. Eu sempre...
Já tô trabalhando nisso já. Pra conseguir fazer isso.
O que você vai fazer?
Ah, eu lancei a ideia hoje pro cara que cuida do canal de cortes, o Rafael Coelho, e falei, meu, vamos fazer 8 vídeos, tipo, retrospectiva, os melhores cortes do Marcel Responde, os melhores cortes do MC One on One. 8 vídeos, 2 são Marcel Responde, 6 são MC One on One, 30 minutos cada um, pronto.
Já tá resolvido, tá no caminho já.
Já tá no caminho, já tá bem resolvido, claro. Né? E aí eu tô esperando ele responder falando, lógico, Marcel, boa ideia. Em vez de ele falar, nossa, vai dar bom trabalho do caralho.
Lógico, tá tudo bem, tá lá arrancando os cabelos, mas tudo bem.
Coitado, Rafael.
É bem assim, lógico, tá tudo bem. A pessoa tá lá arrancando os cabelos, mas tudo bem, vai dar certo, eu faço isso.
É que eu falei
mas
pra ele, fala meu... pra mim. Ele faz isso, ele não precisa fazer os vídeos que tinha que fazer naquele dia, entendeu? Que não tinha combinado. Sim. Ele faz esses vídeos e ele também descansa, tipo, não precisa fazer outras coisas. E a gente coloca esses vídeos também no canal de cortes, aí fica nos dois, claro. Beleza.
É, fica bem mais fácil.
É, não deixa de ter conteúdo, né? Acho que esse é o ponto.
Deixar de ter complicado. Mas é aquilo, eu falei até hoje nos stories. Galera precisa ficar muito atenta, porque agora vem as quedas sazonais, né? Galera vai dar um tempo da internet. Aí começa a semana do desespero, né? Meu Deus, meu alcance caiu, velho. As pessoas estão preocupadas com o Papai Noel, comprar coisa de Natal. Elas não estão preocupadas com você, não. Diminui um pouco a frequência aí e relaxa. Janeiro toma de novo. Tem sempre uma queda sazonal. As pessoas têm que ficar bem atentas também.
É, isso é uma coisa maluca, mas fora a queda sazonal, eu sou um cara que se a gente pega o primeiro vídeo, o primeiro MC One on One, sem esforço nenhum, meu canal era novo, cara. Eu fazia uma live e dava 3 mil views, cara. Na live dava 400, 500 pessoas. Hoje em dia, é muito difícil chegar nisso, cara. O alcance caiu demais.
Demais. Eu tava, inclusive, eu faço parte de um grupo, de um curso que eu fiz sobre YouTube mesmo, essa parte mais de SEO que eu tenho mais dificuldade. E a gente tava numa aula ao vivo, a gente tava conversando semana passada, e a gente falou a mesma coisa. Tipo, você tem 300 mil assinantes hoje? Beleza, esquece esses 300 mil. O YouTube não entrega mais pra essa galera. Começa a pensar nos próximos que você vai trazer, porque não entrega mais. E toda a rede, assim, o alcance do Instagram tá deplorável. Deplorável mesmo, assim, eu não tô alcançando acho que 10%. E olhe lá, já foi melhor. Porque assim, no começo é solto. Depois, quando você acostuma, eles botam embaixo da asa do algoritmo. E aí você começa a sentir as dificuldades, assim. Eu tenho 300 mil, velho, não entrega nem pra metade da metade disso. Então, assim, né, tem que estar sempre pensando em trazer pessoas novas, porque aquelas não estão nem vendo.
Não sei se você viu a última do YouTube. Você percebeu uma sutil mudança. Na área, lá no YouTube Studio. Na área de tags.
Sim.
Que antes falava tags, coloque aqui as tags para indexar melhor o seu vídeo, para as pessoas acharem mais fácil. Eles mudaram o texto ali, você percebeu?
Não reparei.
Eles não mudaram reparei o texto. Sabe o que tá escrito no texto lá?
Eu tenho até medo.
Está escrito o seguinte. Não, eu não quero falar. Abre aí, lê. Deve estar em português pra você, o meu tá em inglês.
É, o meu também tá em inglês, mas peraí, vamos lá.
Então beleza.
Mas eu traduzo, não tem problema, vamos lá. YouTube Studio, vamos fingir que eu vou subir um vídeo, vamos subir uma coisa.
Ou pega um pra editar,
Vou editar a coisa aqui, peraí, conteúdo. Vamos pegar uma coisa para editar.
Sacanagem que eles escreveram ali.
Deixa eu ver, descrição, opa, volta. Não, eu não quero editar só isso, eu quero editar tudo, me deixa ver tudo.
Modo avançado, vai editar
aqui,
e
é aqui. Isso. Tags. Tags podem ser úteis se o seu conteúdo é normalmente escrito errado? De outra forma, as tags... tem um papel mínimo ajudando os vídeos. Eu não acredito que eles deram uma dessa.
Não, eles tiraram o tagamento, velho.
Eu não tinha vez. Que cara de pau. Bom, nesse dia que eu fiz essa aula ao vivo, com o pessoal da Produtina, inclusive, eles são muito legais. Eles falaram, tipo, olha, eu até fiz uma pergunta sobre tag, não lembro exatamente o que era, mas foi o que perguntei, inclusive. E eles falaram, olha, não faz mais tanta diferença e tal. Mas eu não tinha lido isso. fica um tempão procurando a tag. Ai, gente.
Meu Deus do céu, cara. Eles deixaram a tag lá. Só que ela já não tem mais peso nenhum.
Peso nenhum, é pra bonito. Como diz minha mãe, é pra bonito. Vai dizer que tá lá. Ai, gente, é muito complicado. Isso é o ruim das redes sociais, sabe? É no começo, o famoso quando tudo era mato, que a gente chegou aqui, 2014, 2015, sei lá, você podia botar qualquer coisa e funcionava, as pessoas encontravam o conteúdo. Agora você tem que pegar um megafone e dizer: olha, meu conteúdo está no ar, pelo amor de Deus, alguém preste atenção. É muito louco. Eu entendo que algoritmos te mostram, muito teoricamente aqui, para as pessoas certas, mas sabe, não é você ou a rede que tem que decidir isso. Acontece bastante, por exemplo, muita gente tem vindo para mim: Lu, eu assino o seu canal, mas fazia muito tempo que eu não vi os vídeos, que o YouTube não mostrava para mim. Eu digo: gente, pelo amor de Deus, eu tô produzindo para quem? Né, o algoritmo tem o seu lado bom, mas pra gente como criador acaba criando várias barreiras ao longo do processo, né? Porque antes você colocava um conteúdo no ar e ele chegava nas pessoas. Agora parece meio que Olimpíadas do Faustão, assim, você tem que ficar pulando, sabe, coisas aleatórias.
A ponte do rio que cai.
A ponte, você tá indo com o conteúdo, você tá correndo, e aí alguém te acerta uma bola, você cai no chão. É tipo isso. Sabe? Você tá correndo, subiu, o alcance tá muito bonito, aí o Instagram não vai pra sua cara, ele te mete uma bolada no meio da fuça, você cai lá do outro lado. É isso, ficou muito complexo. Por isso que cada vez que lançam uma rede nova, as pessoas têm essa tendência agora de ir correndo pra lá. Porque redes novas têm menos barreiras. Só que o problema é, essa rede vai crescer? Vai virar uma coisa sustentável? É igual a história do Clubhouse, por exemplo. Quando saiu o tal do Clubhouse, o povo saiu correndo desesperado, porque era a nova salvação da lavoura. Tipo, ninguém tá mais lá.
Não.
Esses dias eu abri pra ver, eu acho que eu abri por acidente, e as bolas de feno passando, assim, não tinha ninguém, sabe? Tudo era o Vale Oeste, assim, ó.
Tanto é que eu tô investindo no Spaces do Twitter, que eu acho que tem muito mais chance de vingar, porque da base de usuários que existe lá.
Exatamente. É, a live que eu fiz com o Canaltech foi no Spaces do Twitter, porque o Twitter, bem ou mal, mesmo com todos os problemas, é uma rede que já tá estabelecida, que não vai sumir amanhã. Né? Aí o Clubhouse fizeram todo aquele auê, você entra lá, a bola de feno rolando, assim, não tem nada lá, não tem ninguém. Né? Então é muito complexo.
É efêmero, né? Não adianta, é efêmero.
Demais, demais. Poucas redes se sustentam durante muito tempo. E do jeito que a coisa vai, daqui a pouco o Facebook já não tá lá, essa maravilha, mas daqui a pouco piora de vez. O Instagram, se continuar nesse ritmo, não vai tão longe assim, porque eles estão tão focados em colocar 1 milhão de coisas. Sabe quando você faz 10 coisas ao mesmo tempo, mas não faz nenhuma delas direito? É tipo isso, em vez de você focar numa tarefa e fazer essa tarefa direito, você tá focado em 50 coisas aleatórias. Cada vez que eu abro, eles botaram uma função nova, é tipo, pra quê? Sabe, que não tem razão. Botaram música nas fotos do feed. Gente, eu não quero música nas fotos do feed. Parece aqueles blogs do começo dos anos 2000 que a gente abria e começava uma música aleatória e você não sabia onde parava aquela nhaca. Você só queria desligar que raio daquela música. Tá virando isso? Isso vai se sustentar a longo prazo? Acho difícil, mas, né, tamo nessa, vamos indo.
Você sabe que tem um programa, tem um podcast em inglês, é gringo. Não sei se você escuta podcasts gringo também com muita frequência. Escuta,
de vez
legal.
Em quando.
Tem um que eu amo, que é o Lex Fridman.
Não conheço.
O Lex Fridman traz muita gente que trabalha, porque assim, ele é um professor de inteligência artificial do MIT. Ele é um russo naturalizado americano. Ele dá aula no MIT. Que, o MIT é foda pra caralho. Sim. Em tecnologia, principalmente em inteligência artificial. Ele dá aula de inteligência artificial no MIT.
Nossa.
Então você imagina.
Coitado.
No nível do cara.
Nossa.
E o cara tem um podcast, Lex Fridman, legal pra caramba. E ele entrevistou recentemente um dos fundadores do Instagram. Que depois trabalhou durante muito tempo no Facebook, depois que foi comprado. E o cara conta tudo do começo do Instagram, como que era, como foi transformando a venda pro Facebook, e depois, dentro do Facebook, o que aconteceu, ele conta tudo. Tudo, as coisas foram mudando. Legal pra caramba, você vai adorar. Ele entrevistou o Kevin Systrom. É um dos fundadores, o Kevin.
Ele era um dos fundadores do Instagram.
Meu, assim, tem várias partes da entrevista que é legal pra caramba, mas tem uma ótima que ele fala assim, que ele fala que a parte mais legal da história dele no Instagram foi quando apareceu o Snapchat. Porque não tinha nada mais legal do que querer acabar com o Snapchat.
Sim, é. Eu sempre digo, o Instagram tem uma missão. Eu digo, se ele tem uma plaquinha de valores lá no escritório, um dos valores deles é acabar com a concorrência a qualquer custo. É, o Stories foi criado dessa forma, o Reels foi criado dessa forma. Daqui a pouco eles vão inventar outra coisa. Reza a lenda, eu não sei até que ponto isso é verídico, que eles iam criar uma função de áudio mesmo, como o Clubhouse. Como o Clubhouse não deu muito certo, tipo o aviãozinho que subiu e caiu logo em seguida, eu não sei se eles vão levar essa ideia adiante. Mas a ideia é essa, eles ficarem juntando e catando. Eu sempre brinco que o Instagram é meio Wall-E, assim, no lixo, catando todas as coisas valiosas das outras redes pra botar lá. Fica escavando os negócios pra botar. E é isso, assim, se aparecer uma rede que, sei lá, você pode mandar mensagem pros seus amigos em código Morse, se essa rede bombar, a gente vai ver a função código Morse no Instagram em 2 meses. Fácil, cara, eles têm muito essa coisa.
Pode crer, pode crer. Mas sabe, uma outra coisa legal, que eu acho que é legal a gente levar o papo por esse caminho também. Você já era muito mais madura em criação de conteúdo na época que eu te entrevistei. Você já estava muito mais dentro disso, eu era novato. Mas esses últimos 3 anos, quase, falta ainda um pouquinho para eu chegar numa faculdade de tempo de criação de conteúdo, né? É, eu aprendi muita coisa. E eu desenvolvi também alguns, não conceitos, mas maneiras de pensar diferentes sobre criação de conteúdo. Então,
sim,
uma coisa que eu aprendi ao longo desse tempo é que você não é dono do canal.
Terreno alugado. Eu sempre uso essa frase.
Sabe quem é o dono do canal? É quem assiste.
É, e na verdade, o dono mesmo é a plataforma. Que se ele acordar um belo dia e disser, não te quero mais aqui, ele te chuta.
Tchau, não é seu.
Exatamente.
Não é seu. Se a galera não gostar do que você tá fazendo, eles vão embora. E você fica sozinho falando pra ninguém?
Pra ninguém, exatamente. E se a rede implicar com você por qualquer razão que seja, ela te chuta?
É, o canal não é seu, cara.
Não é.
O canal não é um asset. Ele não é um asset. Ele não é uma coisa que você conquistou e tá lá.
Não é seu. Eles podem tirar de você a qualquer momento, assim, just, joga lá.
Tira um público, ou o público sai fora.
Sai fora
relevância,
sozinho.
Ou o público vai te rechaçar ou te negar por algo que você falou, que ele não gostou.
Famoso cancelamento. Respirou atravessado.
É isso aí. Então, poxa, a primeira coisa que eu aprendi nesse tempo todo e que é muito marcante pra mim é essa. Que, cara, o canal não é seu. O dono do canal é o público. E se o público não tá lá, não...
Exato.
Não tem dono.
É uma coisa que eu acho engraçada quando... Isso acontece bastante. A pessoa se denomina e se apresenta como influenciador digital. Gente, não é a gente que decide se a gente tá influenciando alguém. A gente não tem esse poder. É a audiência que decide. Eu posso fazer 1 milhão de vídeos e ter 50 milhões de assinantes. Eles podem ver o que eu tô falando e achar que aquilo não vale pra nada. E não serem influenciados por aquilo. Então, essa coisa da influência é muito complicada. Aí eu sou influenciador. Né? Mas será mesmo? Né? Você não é você que decide. O ônus do nosso trabalho é que a gente está muito à mercê dos outros, de plataforma, de marca e do público. Às vezes você faz um vídeo que você acha, meu Deus, maravilhoso, e sei lá, você passou semanas trabalhando naquilo. Se o público não gostar daquilo, aquilo vai pro limbo. E não tem nada que você faça que vai resolver. É um trabalho meio ingrato nesse sentido, porque a gente tá sempre à mercê dos outros. Ele é solitário, como a gente falou mais cedo, ao mesmo tempo que a gente tá sempre à mercê de outros e de outras coisas. É a plataforma que não gosta de você, entre aspas. É o público que acha que aquilo não tem a ver com o seu canal. E aí você tem sempre encontrar um equilíbrio entre o que é importante pra você e o que faz sentido pro teu público. Que pode, muitas vezes, não ser exatamente a mesma coisa.
Pois é. Pessoal que tá no Instagram, a Lu caiu aí, não vai dar pra colocar de volta agora. Deus. Vem aqui pro YouTube, tá? Vem pro YouTube assistir, que aqui tá legal. Bom, mas tranquilo, vem bacana. Vambora.
Enfim.
Outra coisa que eu desenvolvi também ao longo desse tempo, a maneira de encarar e de pensar, é que, por exemplo, o algoritmo não faz o seu canal, é você que faz o algoritmo.
Exato. É, pra mim é uma das maiores, uma das coisas mais complexas, assim, que eu tento enfiar na cabeça da galera, e na mentoria eu tenho que ter essa discussão N vezes, é que o algoritmo, ele não é uma entidade que resolve. Eu sempre digo, gente, o algoritmo não é Deus. Ai, eu escuto essa frase toda semana. Ai, porque o algoritmo está me boicotando. Não, ele não tem esse poder, ele não tem essa consciência. Ele é uma junção de códigos e de programações que vai responder ao teu comportamento e ao comportamento da tua audiência. quando é que uma coisa viraliza? E a gente sempre fala, às vezes viraliza umas coisas toscas. Mas por quê? Porque as pessoas estão respondendo aquilo. O algoritmo não fez nada. Às vezes é um vídeo obscuro lá no fim do mundo que ninguém dava nada. Mas aí alguém mostrou pra outra pessoa que mostrou pra outra pessoa, e sabe? E o algoritmo vai responder a isso. Poxa, essas pessoas estão respondendo a esse vídeo, se elas estão compartilhando esse vídeo, tem alguma coisa aqui que interessa, então eu vou enviar pra mais gente. Mas não tem essa coisa de, nossa, o algoritmo resolve. Não, ele não resolve, ele tá só respondendo. Né? Às vezes a gente acha que tem aquela coisa da gente ser muito emocionado com o próprio trabalho, né? A gente tá dentro. Então, às vezes, você pensa, meu Deus, que coisa maravilhosa que eu fiz. Não, e essa audiência não acha, né? Então, assim, o algoritmo ele responde muito mais do que ele rege. Só que isso é uma coisa muito complicada das pessoas entenderem. É muito fácil também. Sempre digo que rola um pouco da autorresponsabilidade, assim, né? De entender que, bom, talvez não tenha sido tão bom assim. Mas é mais fácil dizer, o algoritmo não vai com a minha cara e não querer mais.
É fácil jogar a culpa no algoritmo.
Sempre. É muito fácil. É claro que, às vezes, você pensa, poxa, isso aqui podia ter ido melhor, e você fica frustrado, né? Que atira a primeira pedra, quem nunca? Mas não é como se ele estivesse regendo o que vai acontecer, ele tá respondendo. Às vezes, umas coisas que ninguém dá nada viraliza. E, como falei antes, coisas que são milimetricamente montadas pra viralizar, ninguém dá trela. Por quê? É a resposta humana. Por mais que tenha algoritmo no meio, quem vai decidir se uma coisa vai pra frente ou não é a reação das pessoas.
Porque
e
tá
é isso
que a gente não tem muito
controle. Exatamente, a gente não tem muito controle.
É muito maluco isso tudo. Gente, demais. Eu já vou abrir pra perguntas daqui a pouquinho, já preparo as perguntas de vocês, lembrando que eu dou prioridade pra Superchat e também pras perguntas compradas no Twitch com as canecadas, os pontos do canal, tá? Não esqueçam disso. E, Lu, antes da gente ir pras perguntas aí, abrir o chat pra galera. Daqui a 3 anos, quando eu te chamar de novo.
Meu Deus. Senhor, a gente vai passar um pouquinho mais de vergonha de novo.
Lá pro MC 400, 500, sei lá qual vai ser o número.
Nossa Senhora. Jesus.
Espero que exista até lá. Espero chegar um número desse. Como você acha que vai estar você, cara?
Eu espero ter encontrado um equilíbrio um pouco maior de conteúdo, assim, que eu sinto que é uma coisa que a pandemia meio que me deu um soco, assim, e eu dei uma caída, que eu percebo que eu ainda tô tentando voltar ao normal. Eu percebo, assim, que a minha criatividade não é a mesma, que a minha rapidez de fazer as coisas talvez não é a mesma. Eu tô tentando encontrar um equilíbrio disso. Em termos de número, eu tento não fazer metas muito específicas, porque a gente sabe, não depende só da gente e também depende um pouco da gente. Eu não sei se ano que vem vai aparecer um projeto que me ocupe mais tempo, que não. Então, mas eu espero ainda estar trabalhando com conteúdo e ter encontrado um equilíbrio maior, ou pelo menos estar trabalhando com conteúdo criativo de uma forma que faça sentido pra mim e que eu ainda consiga estar lidando com as redes sociais sem querer pegar uma régua e bater na cabeça delas, porque agora que eu li esse negócio das tags do YouTube, eu fiquei tipo,
você não esperava
eu não tinha lido isso. É porque eu faço as coisas tão automático no YouTube, você tá tão acostumado a fazer meio no hábito, que eu nem leio essas coisas, eu vou direto no negocinho e começo. Eu nunca tinha parado pra ler aquilo ali. Aí eu falei, gente, alguém falou ali que a gente vai estar tiktokizado. É isso. Uma amiga minha, foi até engraçado, ela mandou uma mensagem pra mim esses dias, puta da cara, Lu, eu fui me aplicar pra uma entrevista de emprego, não sei o quê, numa empresa, e eles querem que eu grave um vídeo de 1 minuto falando de mim. Eu falei, gente, é tiktokização do mundo do trabalho. A gente ficou brincando. Falei, gente, o mundo virou TikTok. E é isso, assim, você não manda mais um currículo. Você grava um vídeo de 1 minuto.
Sabe? Mais fácil, né?
É mais fácil.
Mais fácil pra quem tá do outro lado.
Sim, exatamente. É igual áudio, né? Assim, eu odeio áudio se não for de uma pessoa conhecida, porque às vezes me tira do que eu tô fazendo e a pessoa passa 5 minutos divagando. Podia ser resumido em uma linha. Mas é mais fácil, né? As pessoas estão procurando pelo mais prático. Então isso é muito assim, eu só espero que as pessoas não estejam tão resumidas que um vídeo de 1 minuto pareça demais, né? Porque sim, eu percebo
que
os pedaços de conteúdo estão cada vez menores.
Eu acho que tem uma tendência pro vídeo de 1 minuto ser dominante.
Eu espero, porque 1 minuto tá bom, menos que isso a gente já quase entra no mundo da preguiça. Nem um miojo você faz em 1 minuto, sabe? Então assim, Vamos
lá. O miojo se fudeu nessa. Antes, miojo era sinônimo de fazer algo rápido.
Rapidez, agora tá lento. 3 minutos é demais.
Meu, o pessoal perderam. Não tem mais
paciente. Perdeu. Vamos ter que fazer um miojo mais rápido.
Meu Deus, tem que ter um miojo que faz 1 minuto pra entrar no esquema TikTok. É.
Nissinho vai ter que acelerar o rolê, porque 3 minutos já tá lento demais. Pessoas estão sem paciência.
Se a gente tivesse que fazer umas apostas aqui, tentar dar uma de Nutradamus, tentar adivinhar quando a gente voltar a conversar, na próxima vez você voltar aqui, daqui a 3 anos, cara,
vai jogar na minha cara isso. Que eu errei as previsão tudo.
Não, eu também quero jogar umas aqui, quero brincar com isso, cara.
Vamos lá.
Mas, tipo, e aí, quais são as redes que você acha que vão estar ainda aí com relevância? Não é que não que acabou, mas que vai estar com relevância. E quais são as redes que você acha, meu, que vão se perder ao longo do caminho?
Se perder no processo. Ó, eu acho falando, assim.
A gente está em 2021, estamos entrando em 2022. 21. Então, em 2024.
2024, vai. É, assim, o TikTok, ele tem feito, eu não sei se você reparou, mas um rebranding de marca. Eles, inclusive, estão com propagandas na TV aberta aqui no Brasil, que eles falam que eles são uma rede para você aprender coisas. Né? Eles querem tirar deles esse estigma da rede da dancinha.
Essa então, é uma marca do YouTube.
Exatamente. Eu vi uma propaganda na TV aberta esses dias. Minha mãe tava vendo o jornal, eu cheguei em casa, passei atrás do sofá assim. Ah, o TikTok, não sei o que, eu parei pra olhar. Eles estavam falando, porque nós somos uma rede pra você aprender coisas de maneira rápida. Falei, opa, tá rolando um rebranding aqui. Então, assim,
ou
eu acho
busca que. O TikTok... de um público, ou busca de um público diferente com uma mensagem de um diferente. Público. Porque exato, você tá fazendo propaganda na TV, sim. Tá velho.
É, e assim, na hora do jornal, tá? Era tipo 8h40. Então, assim, o TikTok, eu acho que se continuar nesta mudança de ritmo, eles podem continuar crescendo. O Instagram, eu acredito que eles continuem crescendo porque eles ainda não têm concorrência à altura. Eles estão sempre brincando de Pac-Man e comendo as melhores funções da concorrência. Então, assim, se não aparecer ninguém com cacife e com estrutura para botar várias coisas que a gente sente falta no Instagram, a ordem cronológica, por exemplo, um pouco menos de frescura, por exemplo, as coisas que não funcionam muito bem, mas eu não acredito que se isso não acontecer, eles ainda vão estar uma rede ativa e influente, até porque tem pesquisas que mostram que por mais que o TikTok esteja grande, um seguidor no TikTok vale menos que um seguidor no Instagram, ainda. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração. O Facebook eu acho complexo, porque, tipo, galera da nossa idade não tá mais no Facebook. Tipo, eu tô lá só pra dizer que eu tô, porque minhas coisas estão conectadas lá.
Eu só posto, eu não tô nem aí também. Só posto.
Eu passo o mês inteiro que eu não entro lá.
Eu entro lá quem só tá pra postar. Lá é um público...
Eu nem posto. Isso.
Eu não fico consumindo mais conteúdo lá.
Eu nem abro, passa o mês inteiro que eu não lembro. Aí meu pai fala, você viu não sei o que no Facebook? Eu, não. Tipo, nem vi. Então, assim, ela é uma rede que agora as pessoas mais velhas têm consumido. Eu percebo meus pais, meus tios estão no Facebook e tal, mas eu não sei até onde isso se sustenta. Até por conta dessas questões de fake news e de eles tirarem material e de problemas legais que eles estão tendo em vários lugares. Então, o Facebook, eu acho que se não rolar uma mexida, eu não sei se ele vai estar. Em 2024, funcionando como a gente vê. Vai ser meio MySpace, assim, que, meu Deus, era super revolucionário. Agora, nossa. Se você perguntar para um adolescente o que é o MySpace, eles vão achar que é de comer. Eles vão olhar para você e dizer, senhor.
Nossa, né?
Tipo, não, se... o fotolog.
Vamos pros primórdios. Rede social, antes de Orkut, era o MSN. Era o ICQ. Nossa,
saudade, MSN. Saudade, sacudia a tela das pessoas.
O American Online. O AOL.
Nossa, ICQ. Ai.
Aquele
monte de é isso, e só. O que disso ainda existe? Nada. Nada. Por quê? E é isso que eu falo. Porque essas redes não se atualizaram. Uma das razões pelas quais o Instagram ainda não morreu, sendo bem direta, é porque eles sempre se atualizam. Né? Por mais que às vezes a gente não goste das atualizações, e tem umas coisas que eu penso, pra que essa porcaria? Pra que mexer nisso? Eles estão sempre correndo atrás. O Fotolog, por exemplo, eu amava Fotolog, eu comecei a fotografar no Fotolog. Grande parte da minha coisa de fotografia veio daí. Só que eles pararam no tempo, nunca botaram uma função, nunca mudaram nada. É o mesmo layout desde 2001, sabe? Então, assim, né? Uma rede social, ela morre, o Orkut, por exemplo, morreu porque não se atualizou, era a mesma coisa. Uma rede social morre quando ela não se atualiza. Enquanto eles tiverem pelo menos esse ímpeto de correr atrás, eu acho difícil morrer. Até porque sempre vai vir uma leva nova de usuários, de adolescentes que vão estar interessados nisso e vão querer ser criadores de conteúdo. Coisas que quando eu era adolescente não existia, né? Você vai falar em criar conteúdo, mal tinha blog. Criar conteúdo como profissão é uma coisa que não existia. Então, até por essas demandas de isso pode ser um trabalho, as coisas mudam. Mas eu acho que essas redes vão ter que se atualizar sempre para isso funcionar. Se parar no tempo, tipo, nossa, a gente faz bem o que a gente faz e tudo bem, fica difícil. É igual o Twitter, por exemplo, você colocou lá aquele flits, aquele stories, não rolou, tiraram, sabe? Pelo menos estão fazendo... Pelo menos tiraram, porque tava lá e ninguém usava pra nada. Daqui a pouco vão lançar outra coisa.
Agora enquanto é o Spaces.
Estiver correndo atrás, exato, tem o Spaces. Enquanto estiver correndo atrás, eu acho válido. A partir do momento que a rede social estaciona, eu penso, isso aí vai morrer. E aí é o que acontece.
O Twitter tá num processo, o Jack Dorsey tava capitaneando saído. Isso, acho que colocou no caminho e agora falou, tá bom, agora vai.
Agora chega, caiu agora fora. Entreguei.
Tem outro cara agora tomando conta, mas assim, eu vejo o Twitter num caminho do tipo, vamos focar naquilo que a gente faz de melhor?
Exato, porque ninguém faz o que eles fazem.
Isso, e vamos bem entregar pra galera uma experiência legal pra caramba. Agora tem o Blue Button, que é um jeito de você consumir o conteúdo lá dentro diferente. Tem métodos de monetização que eles estão trazendo. Monetização tá ficando uma coisa extremamente importante, por quê? Porque é a briga pelo criador de conteúdo.
Exato, é a Twitch e YouTube Gaming agora, por exemplo. Não sei muitos detalhes, mas enfim, o YouTube tá levando essa galera da Twitch, porque a Twitch mudou essas coisas, essas questões de pagamento deles e de monetização, e criadores não estão felizes. E criador não feliz vai fazer o quê? Vai procurar outro lugar. Por que que o Instagram criou lá os selos das lives e tal, e tem agora criado bônus pro Reels em alguns lugares? Porque o criador quer ganhar dinheiro, o YouTube, bem ou mal, com todos os problemas, ele paga. Eu sei, no meu caso, por exemplo, que dia 22 o dinheiro é da AdSense, né? Então, assim, claro, eu vou trocar o YouTube pra pegar meus vídeos no momento, pegar e jogar pra uma rede social que não me paga nenhum centavo? Não. Né? Então isso é importante também, essa galera tá tratando rede social como trabalho, não é como a gente que entrou meio de gaiato no navio e durante o processo percebeu que podia ganhar dinheiro, que quando eu comecei a criar conteúdo, ganhar dinheiro com isso nem passava pela minha cabeça, tipo assim, tô aqui porque eu gosto de falar de fotografia, ok, se alguém estiver me ouvindo, beleza, se não, paciência, eu tinha meu trabalho, trabalhava em agência, fazia outras coisas. A galera já chega agora pensando em ganhar dinheiro. É diferente, é um outro processo. Então, se a rede não te paga nada, se a rede não te ajuda em nada, o criador vai embora. Não tem, não segura nada.
Eu acho sensacional.
Sim.
E a concorrência tem que existir. Então, se a gente resumir, na minha opinião, o que que eu acho? Eu acho que o TikTok, pra tá vivo, final de 2024, o seu TikTok, ele tem que estar com um formato completamente diferente do que é hoje.
Sim, sim.
Se ele insistir, morre. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Instagram. O Instagram é o que tem mais chance de ficar vivo por causa do que você falou. Tá sempre mudando.
Amalgamando coisas.
Trazendo coisas e tal. Acho fantástico isso. E é mérito dos caras. O YouTube. O YouTube tá no caminho que o Twitter tava. Tentando fazer tudo e nada tem foco.
Os shorts, por exemplo, eu tirei todos os shorts do meu canal. Por quê? Porque ele tava derrubando as minhas horas de visualização. Era pra ser uma coisa boa que detonou meu canal. Tipo, os meses que tinha shorts, 2 meses atrás, foi o mês que eu ganhei menos. Por quê? Porque ele faz tudo junto. Ele junta o tempo de visualização de um vídeo de 10 minutos com um vídeo de 22 segundos. Não tem como isso funcionar. Né? Então, assim, eu acho que eles tentaram dar um passo um pouco maior com a perna aqui. Não sei se isso funcionou muito bem.
O Twitter precisa. O Twitter precisa de um sistema de monetização que é mais estável.
Sim.
Né? Então, para quem cria conteúdo de verdade na plataforma. Então, a parte de discovery no Twitter tá melhorada, mas, meu, para vídeo, para áudio, para essas coisas, ainda tem muito que melhorar.
Sim.
Então tem essas coisas. Eu acho que o Twitter ele continua, ele tem um público fiel, mais antigo até, que não vai sair de lá. Mas ele precisa também se mexer. Ficar parado é morte. Agora, todo o resto é difícil saber, cara.
Até porque o YouTube é uma plataforma que a gente chama de uma plataforma fixa, né? As pessoas sentam aqui e assistem a gente falar por uma hora e meia, duas horas. As pessoas não vão fazer o mesmo no Instagram, por exemplo. É uma plataforma mais fluida. Você tá com o celular na mão assim, né? Você tá vendo uma live, aí a sua avó manda uma mensagem, você sai daquela aba, daí você não sei o quê. É mais difícil de você se concentrar numa tarefa. Então, acho mais difícil essas redes fluidas se manterem tanto quanto uma rede fixa como o YouTube. Por que as pessoas fazem live de horas e horas e horas no Twitch? Porque você consegue sentar na frente do computador e assistir enquanto você almoça, por exemplo. No celular, você não faz isso da mesma forma, é muito mais fluido.
É, mas tem uma coisa muito maluca. O Twitch é feito pra live. Acabou, sim, a live, não tem indexação da porra do vídeo.
É tipo, tchau.
Tchau. O YouTube não é feito pra live. O YouTube, na verdade, teve uma época que a live era uma coisa que ele queria bancar e foi pra frente, de repente ele desencanou. E, meu, eu sofro com isso no canal. Eu sei que cai muito por causa que eu faço só live, 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 live. Mas o YouTube é feito pra vídeo, gravado, editado, sim, e que, meu, o cara indexa e acha o conteúdo que ele quer. Ele busca. Sim,
dali 3-4 anos.
Uhum. É. Então tem muito disso, né, cara? Essas diferenças. Sim. Eu acho que a gente tem que olhar também para as mídias sociais com outro olho, sabia? Com uma outra visão. É o seguinte, da mesma maneira que você vai, sei lá, você vai numa loja de tênis e você vê a Nike vende tênis para criança, o que, que muda no tênis para criança? Não é só o tamanho, são as cores, as temáticas, o formato, o design, às vezes a caixa, uhum, às vezes a cor do laço. E aí você vai para aquele tênis que é mais teenager, cara, que é da molecada, uhum, né? Pô, muda coisa pra caramba, já não é a mesma coisa dos tênis, sim, das crianças, já não é a mesma coisa dos tênis mais adultos, uhum, e aí aquele cara mais adulto, ou aquele cara que quer fazer exercício, ou aquele cara que quer jogar bola, ou aquele... As redes sociais, elas, a gente tem que olhar pra elas também como assim, meu, tem públicos pra elas. Eu, exatamente, duvido que uma rede social sozinha vai conseguir pegar todo mundo ao mesmo tempo, não.
Não vai.
Eu acho que a tendência é que elas acabem brigando por uma parcela do público.
Do público.
Definido, exatamente, pela idade. Pela idade.
Exatamente, exatamente. E é isso que o TikTok está tentando fazer, pegar um público mais adulto. Porque se a gente pensa em termos de longevidade, em termos de dinheiro, adolescente não tem dinheiro. Então, se daqui a pouco, sei lá, o TikTok começa a fazer anúncio, começa a ter coisa para você comprar lá dentro, adolescente não tem poder de compra, adolescente vive de mesada na melhor das opções, né? Então, por que que ele quer um público mais adulto? Porque é um público que tem poder de compra, né? Tem que levar tudo isso em consideração. Tipo, redes sociais mais infantis tem uma outra vibe, não vai ter monetização, vai ter outras coisas acontecendo. Tem isso também, você não pode esperar. Eu até falei isso para uma aluna essa semana, você não pode esperar um conteúdo para alguém de 50 anos igual alguém de 35, alguém de 20. São faixas separadas com necessidades diferentes. Então a gente não pode querer amalgamar tudo e achar que vai funcionar para todo mundo, porque não vai.
Isso aí. Bom, vamos para as perguntas? Vou pegar as perguntas da galera aqui. Vamos lá, já coloquei o chat na tela. Temos aqui um superchat que veio do Marcos Menezes, seu amigão, Marcos, meu amigão também.
Querido.
Óbvio, é ótimo ver ele aqui. Obrigado, Marcos, por estar aqui e mandar um superchat. E ele diz o seguinte: e essa notícia que o Insta vai voltar a ser cronológico, Lu? Amo tu.
Gente, não estou sabendo disso de fontes seguras. Não sei. Eu acho complexo, assim, pode ser, mas eu acho improvável. Porque Instagram, claro, se voltar, eu acho ótimo, tá? Não sou contra ordem cronológica de maneira nenhuma. Mas, assim, eles têm defendido muito a questão do algoritmo, porque para eles o algoritmo mostra você para quem, teoricamente, se interessa pelo seu conteúdo. Então, talvez eles façam mudança nisso. Só que eles também, a questão da ordem cronológica, para eles também é vantajoso, porque a falta da ordem cronológica também força, entre muitas aspas aqui, as pessoas a impulsionar publicações, né? Eu lembro por mim, tipo, eu tô no Instagram desde 2011, quando o Instagram só tinha pra iPhone, quando ela era coisa meio obscura, assim. E, tipo, 2013, 2014, eu podia postar coisa em qualquer horário aleatório que entregava em ordem cronológica, que entregava bem e tudo bem. Hoje não acontece isso, você tem que brincar de quebra-cabeça. E você, muitas vezes, quando a gente tem, sei lá, quando você tem um publi editorial no ar que você quer que apareça pra mais gente, ou um conteúdo mais específico, você se obriga a impulsionar essa publicação. E a gente sabe que Facebook e Instagram ganham muito dinheiro em impulsionamento. Eu conheço amigos que têm lojas, enfim, que gastam 4 mil por mês de impulsionamento. Então, assim, acho muito difícil, eu não sei se isso é boato ou talvez a informação esteja só um pouco distorcida, porque às vezes eles podem fazer uma mudança nesse algoritmo que fique mais parecido com a ordem cronológica. Tá? Ó, Verão de volta, a opção, tá vendo aqui, ó, o Claudio falando, de acordo com o Veja, o Modery, que é o Head, anunciou durante uma audiência no Senado. Então, assim, né? Vamos levar em consideração que o cara tava sob pressão.
Sob pressão e soltou essa. Mas, assim, é uma coisa que tem no Twitter.
Tem uma coisa que tem no Twitter.
É uma coisa legal. No Twitter, lá em cima, do lado direito, tá sempre presente. A opção pra você ver. Exatamente. Na ordem cronológica ou não.
Então, assim, eu acho que 100% cronológica eu acho difícil. Por questões financeiras mesmo, porque eles ganham dinheiro. Pode ser que eles ajustem um algoritmo, isso eu acho mais provável, para uma coisa mais parecida com a cronológica. Até porque se a gente vê hoje, ele tá bem desorganizado. Você vê publicações de 12 horas atrás, tipo, hã? Né? Então eu acho que 100% eu não sou assim tão ingênua, tá? Se voltar, beleza, acho ótimo. Eu acho que é mais parecido, não 100%. Se voltar, eles vão achar uma outra maneira de forçar você a fazer impulsionamento e outras coisas. Ficaria feliz porque voltaria pro o lógico, mas eu não sei se eu sou tão otimista assim.
É uma empresa, de novo, uma empresa privada que tem...
Exato, gente, eles não estão aí
sozinhos. Tem que ganhar dinheiro, velho.
Exatamente. Então, é que é uma versão de um
problema
psicológico.
Então, assim, pois é, o maior problema pra mim, acho que assim, tem um app dentro do mundo Facebook aí, do Meta, que não dá dinheiro até o Urso da Gasto, que é o WhatsApp, cara.
Sim.
E eles precisam dar um jeito esse negócio da grana. E ainda não conseguiram fazer. Tem aí ideias de mudar, de ter propaganda, de você pagar uma versão que não tem. Ele já foi pago no começo, mas desde quando o Facebook pegou, não era mais. E a gente não pode esquecer também que cada rede social também tem o seu mercado. Uma rede social, às vezes, que é forte no Brasil, não é forte em outros lugares. Uma rede social que é forte...
Exato, o WhatsApp é assim, né? Eu tenho amigos que moram fora, tipo, eles não usam.
Aqui nos Estados Unidos ninguém usa.
É, tá vendo? É muito relativo. É, então assim...
Sobre, na China, por exemplo, China e a Ásia é o Line. Line é o que manda. É maluco isso.
Então tem isso também, a gente tem que ver o público. Porque, por exemplo, que o Instagram testou o Cenas, que na verdade o Cenas é o Reels. Né? As pessoas, porque o Cenas sumiu. Não, gente, o Cenas é o Reels. Por que ele foi testado primeiro no Brasil? Durante meses nós fomos o único país que tinha o Cenas, que virou Reels. Porque eles sabiam que o Brasil era um mercado interessante para esse tipo de conteúdo. É que nem agora aquele adesivinho... que você pode responder perguntas com uma outra imagem, que as pessoas têm usado bastante. Ele foi testado durante 3 semanas no Japão e não sei se nas Filipinas, em algum lugar na Ásia, não lembro exatamente o quê. Por quê? Porque era um mercado que funcionava. Então, assim, às vezes eles têm que ser mais específicos quanto a isso, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Coisas que funcionam para uma não funcionam para outra. Aquilo que a gente já discutiu uma vez, lembra? Que algumas marcas de celular têm um modo embelezamento mais esbranquiçado, porque o público deles gosta mais disso e aí a gente precisa equilibrar isso com o público brasileiro. A gente sempre tem que levar pontos específicos em consideração, né? O lugar que você está fazendo, o público, até no caso da questão do embelezamento das câmeras frontais, o ideal de beleza desse público, porque o ideal de beleza da Ásia é muito diferente do nosso, né? Então a gente tem que levar isso sempre em consideração.
É, por exemplo, a beleza asiática, para mim, é feiura.
É branca demais.
E é muito louco, porque eles olham pra gente, por exemplo, quando eles veem, tipo, o estereótipo de beleza do brasileiro, que é a mulher peituda e bunduda, eles chamam de gorda.
Sim, sim. Se a guria não é lá. É que nem comprar roupa na China, gente. O P, eu não entro numa roupa P, eu tenho 1,5 m. No Brasil eu uso PP, eu tenho que mandar apertar as roupas. E aí, quando eu compro uma roupa P na China, não serve em mim.
Não,
porque
serve,
as meninas não têm peito, não tem bunda, não tem nada, não são reta. Então isso é muito relativo. E rede social é o mesmo esquema, é tudo muito relativo.
Oh, que funciona pra alguém, não funciona pra outro. É verdade. O Diego Silva. O Diego Silva falou o seguinte: Marcel, qual mensageiro é mais utilizado aí no Zewa? Pois é, isso vem de uma coisa muito interessante. Vamos lá. O mensageiro mais utilizado nos Estados Unidos é o SMS.
E o SMS da Apple, que também não paga, né?
SMS. É SMS. O iMessage, ela é integrado com o SMS. Por quê? Porque o SMS, cara, aqui sempre funcionou muito bem. Aqui não tinha que pagar pra ter torpedinho. Aqui não era parte do plano do torpedinho. E aqui eles tinham o MMS junto com o SMS. Então, se eu quiser mandar uma foto no SMS, eu mando. Se eu quiser mandar um vídeo, um áudio, eu mando. O SMS funciona muito bem aqui. Não precisa de nada disso. É redundância que não precisa. Entendeu? Uhum. E funciona em qualquer lugar. Então todo mundo usa o SMS. O que tem é o iMessage, que a Apple fez a integração do SMS, do número de telefone, com o app deles. E tem também o próprio SMS, o programa de SMS que funciona via internet também, do Google. Uhum. Que é o Messages do Google.
Sim.
Então, meu, tem as duas coisas aqui, então a galera usa muito isso. Por isso que aqui se fala muito de Google Duo. Porque o Duo, sim, é integrado via com o SMS para fazer a chamada, da mesma maneira que o iFace é também lá. O FaceTime, quer dizer.
Sim.
Também é integrado com o SMS, tá? Só para vocês entenderem. Mas tem muita propaganda spam aqui no Brasil, tá? Que o Sidney falou aí. Tem muita aqui também, cara. Tanto é que eu vivo bloqueando, tá? Vamos lá, Telegram. O pessoal comentou sobre Telegram. Deixa eu falar uma coisa sobre Telegram. Eu adoro o Telegram. Acho uma baita ferramenta. Mas sabe uma coisa que eu sempre fico com um pé atrás do Telegram? E no dia que não tiver mais dinheiro pra sustentar?
É igual o Viber. Lembra do Viber? Morreu. É o mesmo esquema. O Viber, pra mim, igual o Telegram, assim, tirando as devidas proporções. A gente montava grupo dentro. Era um esquema muito parecido. E aí, o dia que eu não tinha mais dinheiro pra sustentar, foi tchau.
Porque tem servidor no mundo todo.
Sim, isso
um monte custa. De gente usando, é caro pra isso diabo. Isso custa.
E aí, os picos de acesso que eles têm quando o WhatsApp dá pau, que os brasileiros saem tudo correndo, é batata.
E é preju.
Começa, fulano entrou no Telegram, eu pensei, pronto, o WhatsApp tá fora do ar, eu já sei, porque a galera vem. É verdade, fica naquela, eu me lembrei do Viber, era uma coisa muito parecida. E aí chegou uma hora que não tinha mais como sustentar. O problema é isso, né, porque isso custa. Eu vejo por mim, trabalhando sozinha, usando redes sociais que não são minhas e que eu não pago, já tem um custo relativamente alto o trabalho, porque você tem as ferramentas de edição, assinatura disso, assinatura daquilo, espaço do Dropbox, não sei o quê. Se você bota na ponta do lápis, o que às vezes eu evito fazer, e a maioria dessas coisas a gente paga em dólar, acaba sendo caro. Então imagina um servidor como um Telegram da vida, que um milhão de vezes maior. É um custo muito alto. E aí, pois como é que sustenta isso?
E essa é uma coisa que a gente olha e gosta do serviço e tal, mas a gente nunca para pra pensar, meu, como é que paga as contas?
Porque como é que paga as contas?
No Telegram, no WhatsApp, eu entendo. Mano, é uma estratégia mais longa e o cara tem dinheiro pra caralho pra usar. No Telegram, eles têm um cara por trás que bota grana, que é filantropo na parada, assim que fala.
Filantropo, acho.
E o cara, meu, dá dinheiro pro negócio existir, entendeu? Com puta uma visão legal por trás, mano. E no dia que esse cara morrer e não der mais dinheiro, ou não tiver mais dinheiro, exato, pra sustentar, sei lá, vai morrer o Telegram da noite pro dia.
Aí um belo dia a gente chega lá, ops, não tá mais. E é isso que eu falei antes sobre a rede social terreno alugado. Dependendo do que acontecer, um belo dia você acorda e não tá mais lá. Pois e aí?
Eu acho que assim, a coisa mais legal que podia acontecer pro Telegram, pra ele ter um futuro promissor, é uma empresa grande vem comprar ele, uma Microsoft comprar ele.
Um Google da vida.
Nego vai me odiar falando isso. Mas um Google, uma Microsoft. Porque no dia que essas empresas comprarem, elas vão dar um jeito de usar esse serviço, esse app, de alguma maneira conectar com o que eles já têm, pra trazer mais gente pro serviço que eles já vendem. Aí o valor é um valor de efeito colateral. E aí, beleza, vai sustentar. Ou vai transformar ele em algo que dê dinheiro. Vai criar. Porque ele é uma rede social. O WhatsApp é uma rede social. O Telegram é uma rede social. Quer você queira, quer não.
Uhum, exatamente. Bom, é engraçado que quando a gente não é criador de conteúdo, a gente só consome, muitas vezes a gente não tem noção dos custos das coisas. Né? E a gente, como criador aqui, ai, nossa, paga Adobe, paga o Google Drive, paga o Dropbox, você começa a botar na ponta do lápis. Esses dias eu mostrei pra uma amiga minha, eu tava falando das contas, ela falou, mas como assim? Porque o YouTube você não gasta nada e tal. E aí eu comecei a listar, ela tava aqui, ela falou, meu Deus, tudo isso pra trabalhar com ele. Né? As pessoas não têm muita noção de tudo que a gente acaba gastando pros serviços funcionarem, assim.
se eu somar tudo que eu gastei aqui com o meu escritório pra transformar ele num estúdio, esse dinheiro nunca vai voltar pra mim.
É que nem quando eu construí aqui as... aqui o escritório. Eu fui comprando e tal, e a minha mãe, que cuida do financeiro, assim, minha mãe é administradora, falei pra ela, vai guardando as notas pra mim, só pra eu ter controle disso. Quando eu acabei tudo, ela falou, você quer dar uma olhada enquanto você gastou? Eu falei, não. Até hoje, eu não sei quanto eu gastei no escritório. Eu falei, não, não deixa guardado se eu precisar, mas eu não quero saber. Não, 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 eu já gastei dinheiro, já foi, tá tudo pronto. Até hoje eu não sei quanto eu gastei.
Ó, a Michelle Cássia, que gosta bastante de você, moderadora aqui, ela mandou uma mensagem falando o seguinte, uma mensagem aqui pelo Twitch com as canecadas. Ela falou, recebam boa noite dessa moderadora estilo quase geek de uma vida muito lúdica, cujo perfil do Instagram e Facebook é todo coloridinho e repleto de homenagens. Como aqui fiz pra você hoje, Lu. Já tinha feito homenagens...
Eu vi no stories, eu até salvei, eu não consegui repostar, mas eu até tirei um print pra postar depois.
Já tinha feito homenagem no seu aniversário, mas você não vai lembrar, ela deu risada.
Eu não vi meu aniversário, gente. Eu nos tenho últimos, a memória de peixe.
Nos últimos anos, te acompanho quase que todo dia. Me identifico muito com multimídia, arte e redes sociais. Então, quando você se sentir seu trabalho é solitário, lembre-se do meu like. Parabéns sempre.
Ah, que legal. Obrigada, Michelle. Fico bem feliz mesmo. Fico feliz que você goste.
Mais uma aqui, mais uma pergunta que vem aqui do Twitch, comprada com os pontos do canal. O Piter, também é moderador, ele diz o seguinte, o que você gostaria de ver num produto? Uma coisa que você sinta falta? No smartphone, no notebook? E atualmente, qual sua rede favorita? Essa aqui é fácil. E uma rede que você não usaria?
É, eu vou dizer que agora, no momento, a minha rede favorita é o TikTok, não é o Instagram.
Óbvio, porque eu surpreendeu.
Tenho, eu sabia que você ia fazer essa cara. Porque, primeiro porque assim, como ele ainda não faz parte do meu trabalho propriamente dito, assim, eu não tenho contrato com marcas, eu não tenho nada, eu me sinto um pouco mais livre pra fazer as coisas de uma maneira meio freestyle, assim, né, e de testando as coisas. Mas, então, né, eu gosto mais. Sobre produto e serviço, eu falei esses dias ainda, o meu sonho, fica a dica aí pra Asus, é um celular que a tela não reflete quando eu vou fotografar no sol. Porque a Luísa vai fotografar na praia e de repente ela não enxerga nada e eu tenho que fotografar no modo freestyle, eu vou fazendo como eu acho que tá indo e aí quando eu chego em casa eu penso em salvar alguma coisa. Eu sempre falo, o meu sonho é uma tela que não reflete nos celulares, porque fotógrafos agradeceriam demais. Eu vou fotografar no sol, vira um problema. Aí ou eu tenho que botar um boné e botar um celular muito perto da minha cara pra me esconder, ou alguém tem fazendo assim na minha frente, é sempre meio caótico, então isso é uma coisa que eu gostaria bastante nas marcas. E qual era a outra pergunta? Eu perdi.
Qual é uma rede que minha... você não usaria?
Que eu não usaria? Eu acho que o Clubhouse. Porque eu falo pra caramba, mas eu não tenho muita paciência pra ficar ouvindo áudio, sabe? Tipo, ai, nossa, a pessoa tá lá divagando. Podcast eu ainda escuto quando eu tô trabalhando, tô editando foto, coisas que não me requer ouvir nada nesse específico. Mas o Clubhouse, a pessoa tá lá falando. Não, eu não tenho muita paciência. Assim.
Até o Juan Cristi, eu acho que é Christian Zil o nome dele, desculpa, tá, Juan, se eu tô falando errado. O que vocês pensam do podcast? O que você acha de podcast, Lu? Depois eu vou falar o que eu acho.
Eu gosto, mas assim, no momento, eu até pensei em colocar na minha programação, mas no momento não cabe, quem sabe mais pra frente. Mas eu gosto desde que você tenha, assim, o que dizer. Às vezes eu fico meio catando o podcast e é meia hora da galera com umas piadas internas que só eles estão entendendo, uma conversa de bar que, tipo assim, se eu quisesse a conversa de bar, eu ia com os meus amigos pro bar, porque pelo menos eu ia entender a piada, né? Então, assim, quando tem um propósito, digamos assim, que nem esse que você falou do cara que era fundador do Instagram. Tem alguns que eu gosto de seriado, por exemplo, que os atores destrincham os episódios. Tem isso de The Office, tem de Parks and Recreation, tem umas coisas legais. Quando tem um propósito, um começo, meio e fim, eu gosto. Quando é essa meio conversa de bar, tipo assim, vamos aqui devagar sobre a vida, eu já tenho mais dificuldade de acompanhar. Tipo, tá bom, entendi. Vocês estão falando da vida de vocês, beleza. E aí eu meio que perco a vontade. Mas se tiver uma coisa bem específica, eu gosto bastante. TED Talks mais curtos, coisas assim, eu acabo consumindo mais.
Você sabe que eu acho que o formato, pra mim é o formato podcast.
Uhum.
É o formato. Eu não vou questionar ou colocar em voga o tipo de conteúdo, porque eu acho que isso acaba sendo uma decisão pessoal. Mas o formato. Pra quem não sabe, pra quem é mais jovem, para nós que pertencemos à era paleozoica da internet,
que capinamos este rolê.
Cara, o podcast é rádio.
Sim, eu me sinto assim. Eu me sinto tipo 6 da tarde, meu pai ia buscar na escola, ele ligava o rádio então, do Fusca e tava lá a hora do Brasil.
Rádio, assim. Rádio é o quê? Rádio é quando você não pode tá vendo alguma coisa, você só pode escutar. Então ele pertence a um momento do dia, a um hábito do dia, que é quando você tá dirigindo, quando você tá fazendo um exercício, quando você tá passeando, quando você tem algum hábito no dia, onde o áudio, só o áudio pode estar presente, a visão não.
É, eu faço isso quando eu tô editando foto, por exemplo, que eu tô muito atenta a detalhes da imagem, mas o meu ouvido tá despreocupado, então eu consigo ouvir algumas coisas ali, mas fora isso, porque pois você tem que estar com os sentidos meio atentos, assim.
É. Então ele funciona muito bem pra isso. E eu acho genial o fato de se ter gravado um programa que originalmente é feito pra áudio. Porque no Brasil aconteceu essa coisa maluca que podcast virou sinônimo de programa de entrevista.
Sim.
E não é, é só um formato. E não é um formato de entrevista, é um formato de entrega de mídia. E essa parada do áudio em si eu acho muito legal, mas de novo... Óbvio, o conteúdo em si é uma decisão pessoal, ao meu ver. O tipo de conteúdo que você acha que faz mais sentido pra você. Eu, por exemplo, eu escuto esse cara que eu falei, o Lex Fridman. Eu não gosto muito de assistir o vídeo dele entrevistando. Eu gosto de escutar o áudio, porque eu acho o áudio muito rico. Eu gosto de escutar o áudio do Joe Rogan, acho muito legal. Eu gosto de... porque o jeito como a conversa vai é pra você escutar. E eu gosto também de um negócio muito legal. A CNN aqui nos Estados Unidos, ela tem um podcast que se chama 5 Things, 5 coisas. São 5 notícias.
Sim.
Eles publicam 2 vezes por dia. É muito direto. Então eu quero saber as 5 coisas mais importantes daquele dia. Pum. Eu escuto. É rapidinho, me informa, fica sabendo de algo. Não preciso assistir um jornal de 1 hora pra saber. O mais importante tá ali, tá ligado? Então, esse tipo de hábito que você coloca na sua vida, onde o áudio pode entrar e o vídeo não consegue, é onde o podcast tem um caminho ali para se desenvolver cada vez mais. É isso que eu entendo.
Sim, faz sentido.
Bom, Lu, vamos parar com as perguntas, não mandem mais perguntas. E aí? Quase 3 anos depois, 4 de fevereiro de 2019 para cá, o que você achou? Melhoramos? Não,
melhorou muito, né? Melhoramos muito. Né? Graças a Deus. Sempre digo, se estiver evoluindo, tá bom. Ó, os cenários estão melhores, o som tá melhor, a nossa cara tá um pouquinho melhor. Acho
a cara
que
não. É só a luz.
Sobrevivemos à pandemia.
É só a luz, a cara não.
É, sobrevivemos à pandemia. Sim. Então tá tudo bem. Tá tudo bem.
Com acho certeza. Que, com certeza.
Dadas as devidas proporções, eu acho que melhorou bastante.
Meu, queria te agradecer de novo, depois de 3 anos praticamente, você voltar aqui. Você foi a primeira pessoa que acreditou nesse negócio aqui. Por algum motivo que eu não entendo até hoje. Como que foi isso? É tudo bem. É doida. Tá bom. E queria te agradecer demais por ter participado do primeiro Emissora One e agora voltar no número 200 pra participar de novo, cara.
Ah, gente, valeu quando tiver mesmo. O 400 eu venho de novo.
Ah, tá marcado já pro... Pra quando der 3 anos daqui. Aí o número que for cabalístico, 3 anos daqui, você vai estar de novo aqui.
Beleza, tá combinado.
Bom? Obrigado, Lu.
Fechado.
Beijão, imagina. Tchau, tchau.
Beijo, gente, tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.